Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. São Paulo é o segundo estado a adotar o Agro Mais, plano do governo que simplifica normas do agronegócio para facilitar exportações e gerar empregos.
E presidente Michel Temer afirma que a agricultura é responsável pelo crescimento de outros setores da economia.
Nosso agronegócio é sinônimo de sucesso. Gera empregos, incorpora tecnologia, aumenta a exportação, estimula o crescimento. Contribui ainda para a segurança alimentar para o Brasil e para outros países.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais idosos, menos crianças. Mais aposentados, menos contribuintes para a Previdência. Você vai saber por que a reforma no sistema deve ser urgente.
Não conseguiu ir à Caixa Econômica no sábado para tirar dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS? Você vai saber quais são as outras datas em que as agências vão abrir exclusivamente para dar informações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
As exportações de produtos agrícolas do estado de São Paulo chegaram perto de 18 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de quase 13% em relação ao ano anterior.
Os destaques foram o setor de álcool e açúcar, carne, sucos, produtos florestais e soja.
E hoje o estado deu um passo para aumentar esses números com a adesão ao Agro Mais, um programa do governo federal que moderniza normas e processos no agronegócio.
São medidas como o fim da reinspeção nos portos e revisão de regras na emissão de laudos e inspeção de produtos.
A expectativa é que São Paulo tenha um ganho de eficiência estimado em R$1 bilhão.
Seu Sérgio Lange acordou cedo hoje, mas não foi para cuidar da fazenda de café em Divinolândia, no interior paulista. Vestiu terno e gravata para ir à capital acompanhar o lançamento do programa Agro Mais em São Paulo. E o cafeicultor gostou do que ouviu.
Com essa desburocratização, com essa liberação de recursos do governo, eu espero que a gente vá crescer mais ainda. Vai ser possível a gente buscar novos mercados. O tempo gasto com burocracia, a gente vai gastar com trabalho, com eficiência, produzir.
Assim como o seu Sérgio, centenas de produtores rurais paulistas participaram do evento. São Paulo é o segundo estado do país a aderir ao Agro Mais. O primeiro foi o Rio Grande do Sul. Lançado em agosto do ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o programa pretende diminuir a burocracia, simplificar processos e dar mais agilidade ao setor. O que, na opinião de Fábio de Sales Meireles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, vai aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro.
O Agro Mais vem também para avançar no aprimoramento da tecnologia, da ciência do aprimoramento, de toda uma técnica mais moderna e que vai gerar um processo de desburocratização de vários setores.
O ministro da Agricultura, Blairio Maggi, explica que com 61% do território preservados, 19% usados para a pecuária e apenas 8% pela agricultura, o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Com o programa AgroMais, nas próximas décadas, será possível dobrar a produção, preservando a área florestal. Mas o plano, segundo o ministro, é que com a desburocratização seja possível colher frutos já nos próximos 5 anos.
Achamos que vamos atingir a nossa meta e sair de 7% de todo o negócio global de alimentos para passar para 10%. Nós temos que olhar para o homem do campo, para as regras, para a burocracia e o governo atender todo o setor do agronegócio em tempo certo.
O presidente Michel Temer afirmou que o governo federal tem compromisso com a modernidade e exaltou o desenvolvimento e a importância do agronegócio para a economia brasileira. Responsável por 1/5 de toda a riqueza do país, O setor, segundo o presidente, produz muito mais que alimentos.
Nosso agronegócio é sinônimo de sucesso. Gera empregos, incorpora tecnologia, aumenta a exportação, estimula o crescimento. Contribui ainda para a segurança alimentar para o Brasil e para outros países.
O Agro Mais é uma das iniciativas do governo federal para modernizar o país, como algumas propostas já aprovadas. Segundo o presidente Michel Temer, agora já é possível começar a pensar em outros avanços, como uma simplificação tributária e até a reforma política. Reportagem José Luiz Filho.
E entre as reformas citadas pelo presidente Michel Temer está a da Previdência Social.
O presidente defendeu a reforma que está sendo analisada pelo Congresso Nacional como fundamental para a continuidade dos programas sociais do governo.
Ou você reforma a Previdência hoje ou daqui a 10 anos, quando você for bater as portas do governo, não tem dinheiro para pagar. Como de resto, já está acontecendo em alguns estados brasileiros. Quando você diz a Previdência teve um déficit de 150 bilhões, parece nada, mas são 150 bilhões. Isso é insuportável para qualquer sistema. Quem tem direito adquirido, adquirido está. O que nós vamos aplicar é para o futuro. E quando aplicamos para o futuro, muitas vezes diz o seguinte: olha aqui, o sujeito tem 20, 22 anos, está trabalhando, não está se importando com a aposentadoria que vem lá para frente. Mas ele tem que se importar, porque nós temos programas assistenciais hoje, tipo financiamento estudantil, que deriva da possibilidade do poder público ter dinheiro para sustentar. Se o poder público não tiver dinheiro para sustentar, ele não terá mais o financiamento estudantil e outras tantas benesses de natureza social que nós estamos promovendo: Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Tudo isso depende de uma rigidez orçamentária, de uma rigidez financeira que nós temos que atingir ao longo desse período.
E como o presidente Michel Temer afirmou, em pouco tempo a Previdência vai se tornar insustentável. Isso porque o número de idosos está aumentando e o de crianças diminuindo.
Assim, nos próximos anos, vai ser cada vez maior o número de aposentados e cada vez menor o número de pessoas contribuindo para a Previdência.
O envelhecimento da população traz à tona a necessidade de se discutir a reforma do sistema.
Mal começa o dia e a movimentada Praça do Lido, na zona sul do Rio de Janeiro, já está cheia de gente se exercitando. Aposentado, Luiz Rezende, de 73 anos, conta o segredo para se manter tão disposto.
Todos os dias uma caminhada. E vou lá para o Fluminense, faço uma natação, 1.000, 2.000 metros. Diabético, cuidando da diabetes.
Histórias como a de Luiz Rezende devem ser cada vez mais comuns no país daqui para frente. Isso porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando. De acordo com o IBGE, o número de idosos em 2010 era de cerca de 10 milhões, representando 10% da população. Mas a expectativa é que até 2050 este número triplique. Ana Amélia Camarano, coordenadora de Gênero, Raça e Gerações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fala sobre essa tendência.
Hoje a esperança de vida do Brasil é em torno de 74 anos, o que significa que um pai facilmente vai conhecer o seu bisneto. Por outro lado, as famílias têm cada vez menos filhos. Hoje a taxa de fecundidade está em torno de 1,7 filhos por mulher.
Mais idosos por um lado, menos jovens por outro. Cada vez mais, as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso da professora Cristiane Veloso. Ela só quis ter um filho e muitas amigas tomaram a mesma decisão.
Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional, são bem-sucedidas profissionalmente.
A pesquisadora do IPEA, Ana Amélia, destaca que a nova configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência.
É necessária uma reforma da Previdência, sim, que na verdade já era para ter sido feita para anteontem, porque quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma, que isso está acontecendo em quase todos os países do mundo, né? O envelhecimento coloca esse desafio.
Em 2000, a expectativa de vida dos brasileiros era de menos de 70 anos. Agora, passa dos 75 anos. Reportagem Natália Mello.
A dívida pública federal começou o ano em queda. De dezembro para janeiro, ela caiu 1,9% e ficou em 3 trilhões e 53 bilhões de reais.
Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional e incluem os endividamentos interno e externo do país.
A queda se deve aos resgates de papéis da dívida que já venceram serem maiores que as emissões de novos títulos por parte do governo.
A dívida pública federal é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o saldo negativo do orçamento do governo federal. Quando as operações são em real, a dívida é chamada interna e quando são em moeda estrangeira, é classificada como externa. A queda da dívida em janeiro ocorreu pelo alto volume de resgates de títulos públicos no mês, como explica o coordenador-geral de operações da dívida pública do Tesouro Nacional, Leandro Secunho.
Por que que houve essa queda de 1,91%? Basicamente, em função do resgate líquido de 84 bilhões, que foi parcialmente compensado por uma apropriação de juros de 24,5 bilhões. Então, essa queda foi porque a emissão líquida foi maior do que a apropriação de o resgate líquido foi maior do que a apropriação de juros no mês de janeiro especificamente.
O relatório divulgado nesta segunda-feira revelou também que o número de cidadãos que se cadastraram para investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto em janeiro foi recorde para um único mês e atingiu o maior nível já registrado. É o que afirma Leandro Secunho, do Tesouro Nacional.
O número total de investidores que temos hoje no programa de Tesouro Direto se aproxima de 1 milhão e 200 mil. Esse crescimento ele foi de 84% em 12 meses.
Para conter a trajetória de crescimento da dívida pública, o governo federal tem adotado medidas de curto, médio e longo prazos, como a proposta de emenda à Constituição que estabeleceu um teto para os gastos públicos e a proposta de reforma da Previdência. Reportagem João Pedro Neto.
19 horas 11 minutos em Brasília.
Agências da Caixa fizeram mais de 350 mil atendimentos no sábado, primeiro dia com abertura exclusiva para dar informações sobre o saque das contas inativas do FGTS.
Se você ainda não teve tempo de ir até uma agência, não se preocupe.
A gente vai informar os outros sábados em que elas vão abrir para tirar dúvidas. Não saia daí.
Representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, se reuniram nas últimas semanas e definiram recomendações que podem contribuir para a manutenção dos primeiros sinais de recuperação que o país vem apresentando.
O Conselho é formado por pessoas de diversos setores da sociedade civil que auxiliam o governo na formulação de políticas públicas.
As recomendações vão ser enviadas ao presidente Michel Temer.
Levar a internet de forma gratuita para dentro das salas de aula como forma de complementar a formação dos cidadãos do século XXI. Essa é uma das recomendações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Os 97 membros do Conselho se reuniram nos meses de janeiro e fevereiro deste ano e definiram 15 recomendações. Todas as medidas vão ser avaliadas pelo governo, que vai determinar quais delas vão ser de fato implementadas, como explica Patrícia Aldi, secretária do Conselhão.
Estamos fazendo agora também conversa dentro do governo, com os ministérios respectivos responsáveis por essas recomendações, para que nós possamos avaliar o alcance e a possibilidade de implementá-las.
As propostas foram divididas em 5 temas: educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, que trata de assuntos como tributos, desburocratização e modernização do Estado, que foca em questões como governo digital, e produtividade e competitividade, que propõe o estímulo à ciência, tecnologia e inovação, além da modernização da legislação trabalhista. Para Patrícia Aldi, a participação da sociedade na construção do país é essencial para o fortalecimento da democracia.
Esse novo modelo de funcionamento com membros, com conselheiros exclusivamente da sociedade civil, permite que a voz de representantes do setor privado, da academia, intelectuais, sindicatos, organizações sociais, seja ainda mais importante para influenciar as políticas públicas.
Essas propostas vão ser apresentadas ao presidente Temer no dia 7 de março. Reportagem Beatriz Amiden.
Informações detalhadas sobre todos os presídios do país já começaram a chegar ao Departamento Penitenciário Nacional.
Os dados fornecidos pelos estados vão permitir ao governo a adoção de novas políticas para o setor.
Uma das vantagens é o sistema de alerta para os processos daqueles que já cumpriram pena, mas que continuam nos presídios.
O sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional já começou a receber dados sobre os presídios do país. O diretor diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Severo, explica que com a ferramenta vai ser possível mapear a situação e aprimorar a gestão das unidades.
Isso nos dá ferramentas de desenvolvermos políticas de forma que nós não tenhamos mais a figura do custodiado, que já poderia ter sido liberado, e termos informações sobre o que os estados, os estabelecimentos prisionais estão mais precisando nesse momento.
O banco de dados vai ter 5 módulos. O primeiro já está sendo alimentado pelas secretarias de segurança dos estados e vai reunir informações de cada presídio, como quantidade de vagas, número de detentos, serviços que a penitenciária oferece e número de funcionários. Os estados têm até o dia 20 de abril para fornecer as informações. Os gestores estaduais já passaram por um treinamento para aprender a usar a ferramenta. É o que explica Marco Antônio Severo, do Departamento Penitenciário Nacional.
Nós fizemos questão de trazer representantes dos 26 estados e mais o Distrito Federal para tomarem conhecimento com a plataforma e, a partir daí, multiplicar esse conhecimento aqui que eles tiveram nesses 2 dias, né?
O segundo e o terceiro módulos terão informações do detento e dos processos. O quarto módulo vai ajudar na gestão das unidades prisionais. E o quinto vai reunir informações de inteligência. O SISDEPEN é acessado pela internet. 12 estados que não possuem computador vão receber doações de 1.028 equipamentos comprados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Reportagem Luana Karen.
E a Força Nacional vai atuar nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe por 6 meses.
No Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, agentes da Força Nacional já estavam nas ruas para ajudar na investigação de homicídios e em ações de policiamento ostensivo, por exemplo.
É, a atuação da Força Nacional nos 3 estados faz parte da implantação do Plano Nacional de Segurança Pública.
Os agentes vão trabalhar nos estados por 6 meses em ações de policiamento ostensivo, Polícia Judiciária e Perícia Técnica. A atuação da Força Nacional foi autorizada nesta segunda-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O reforço aos estados é uma das metas do Plano Nacional de Segurança Pública. As cidades de Aracaju, em Sergipe, Natal, no Rio Grande do Norte, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foram escolhidas para o início da implantação do plano, com uma série de ações integradas. O foco é a redução de homicídios dolosos quando há intenção de matar, feminicídios e violência contra a mulher, racionalização e modernização do sistema penitenciário e combate integrado à criminalidade organizada transnacional, especificamente tráfico de drogas e armas. Com o Plano Nacional de Segurança Pública, o governo federal pretende reduzir em 7,5% o número anual de homicídios dolosos nas capitais do país ainda este ano. A partir do ano que vem, a meta vai ser ampliada para cerca de 200 cidades no entorno das capitais. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
A busca de informações sobre o saque de contas inativas do FGTS levou milhares de pessoas às agências da Caixa Econômica no último sábado.
Esse atendimento especial vai ocorrer em outros sábados. O próximo está marcado para o dia 11 de março.
São quase 1.900 agências em todo o país que vão abrir também nos dias 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, sempre de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde.
Antes das 9 horas da manhã do último sábado, já havia fila em uma agência da Caixa Econômica Federal de um shopping em Brasília. O atendimento foi quase que exclusivamente para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Muita expectativa, mas algumas pessoas que compareceram ao banco viram que não tinham direito ao saque, como é o caso do agente de portaria Joaquim Ricardo.
Na época que eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, aí eu recebi, saquei todos, né, sacada, e não tinha agora momento nenhum.
Já a administradora Raimunda Rocha da Silva saiu da agência com um sorriso até as orelhas. Ela vai receber R$ 3.000 em junho e já sabe onde vai investir o dinheiro.
Construir minha casa, minha obra, né, que tá em andamento.
Mais de 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar os recursos das contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março e o pagamento vai até o dia 31 de julho deste ano. Nesse período, as agências da Caixa vão abrir em mais 4 sábados. Os saques vão seguir um calendário que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. O vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa, José Irado, lembra que as pessoas podem buscar informações sobre o saque em outros meios.
Pode ir ao site da Caixa Contas Inativas, que lá tem bastante informação. Tem um canal também, o 0800-726-2017, para se tirar a informação. Então, tudo isso é bom com que quem tenha contas a receber aqui no FGTS possa efetivamente, entendeu, descongestionar também a agência, para ele não ter que enfrentar uma fila. Se vier todo mundo, vai enfrentar a fila, com certeza.
Em todo o país, 1.891 agências da Caixa abriram no último sábado, onde foram feitos 356 mil atendimentos. Só podem ser sacados os recursos de contas vinculadas a contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015 e estão estimados em mais de 43 bilhões de reais. Reportagem Ney Pereira.
E se você ainda tem dúvidas sobre contas inativas do FGTS e não pode ir até uma agência da Caixa, a gente explica para você como sacar o dinheiro.
Esse é o assunto do quadro de hoje do Pra Você, Cidadão.
Pra Você, Cidadão.
Trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 vai poder sacar o saldo da conta inativa do FGTS. O calendário foi definido de acordo com a data de nascimento. A partir do dia 10 de março, podem sacar as pessoas que nasceram em janeiro e em fevereiro. Quem nasceu em março, abril e maio vai poder sacar em abril. Os que fazem aniversário em junho, julho e agosto terão acesso ao dinheiro no mês de maio. Já quem faz aniversário em setembro, outubro e novembro vai poder tirar os valores no mês de junho. E quem nasceu em dezembro deve efetuar o saque em julho. Quem já tem conta na Caixa Econômica vai ter os valores das contas inativas do FGTS transferidos automaticamente para a conta corrente. Mas se esse não é o seu caso, não se preocupe. O resgate poderá ser feito em terminais de autoatendimento da Caixa, em casas lotéricas e nas unidades da Caixa Aqui. Nesses locais, o valor do saldo não pode ser maior que R$ 3 mil. E é preciso apresentar o cartão do cidadão e um documento oficial de identificação. Já quem tem mais de R$ 3 mil, só vai poder sacar nas agências da Caixa. E se for mais de R$ 10 mil, tem que apresentar a carteira de trabalho ou outro documento que comprove o fim do vínculo de trabalho. Se você tem dúvidas, ligue para 0800-726-2017 ou acesse o site www.contasinativas.caixa.gov.br. Mirna Ledo para a Voz do Brasil.
19 horas 23 minutos em Brasília.
A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 63 municípios de Minas Gerais por causa do número de casos de febre amarela.
É, a medida permite que as prefeituras solicitem apoio emergencial para ações de socorro e assistência à população.
Em Minas já foram notificados cerca de 700 casos de suspeita da doença.
A cidade de Itatiba, no Espírito Santo, também teve situação de emergência reconhecida.
Você está querendo se organizar para viajar este ano? Nós temos uma notícia que vai ajudar.
É isso aí. Na página do Ministério do Turismo, na internet, você consegue achar uma lista de eventos de todos os lugares do Brasil.
São eventos organizados por órgãos públicos e também pela iniciativa privada. E de todos os tipos, como comenta o diretor de marketing e apoio à comercialização do Ministério do Turismo, Márcio Nascimento.
Por exemplo, aniversário de cidades, feiras rurais, atividades, shows, amostras, ou seja, o calendário de eventos ele não foca em apenas um tipo de evento, e sim qualquer tipo de manifestação que possa trazer fluxo turístico para o destino é bem-vindo e é divulgado no portal do Ministério.
O calendário é colaborativo e conta com a ajuda de organizadores de eventos de todo o país. É só ir lá e cadastrar, de graça.
Tanto para procurar eventos quanto para cadastrar, o endereço é o mesmo, www.turismo.gov.br. Vou repetir, www.turismo.gov.br. Lá dentro é só clicar no link Eventos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.